Alô, você, ouvinte do Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.Globo. Eu sou o Jorge Natan e te convido para a nossa edição 117. Chegou a hora da Eurocopa, com o ano de atraso, mudança de sede, jogadores cortados, mas o importante é que a bola vai rolar para essa competição aí, que muita gente gosta de chamar de prévia da Copa do Mundo. E lembro que você vai assistir ao vivo, com exclusividade no Brasil, na TV Globo, no Sport TV e também aqui no GE.Globo. Por isso, o Gringolândia de hoje é dedicado a Euro 2020 e para falar sobre o torneio, hoje estão comigo Felipe Barbalho e Rodrigo Lois. Salve, Barbalho! Enfim, chegou a Eurocopa.
Enfim, rapaz. Olá a todos os nossos ouvintes, seguidores. Enfim, chegou, né? Demorou. Por causa da pandemia aí, a gente teve que atrasar mais um aninho. Mas chegou, depois de 5 anos, aquela festa que foi lá na França. Eu tive o prazer aí, a honra de cobrir in loco. E realmente foi uma festa muito bacana. Foi um evento... Enfim, é uma mini Copa do Mundo, né? Que na edição passada a gente aumentou aí, né, para 24 seleções, e agora temos uma segunda edição desse tamanho e realmente vem muita coisa boa por aí.
Tá certo. E você, Rodrigo Lois, muito ansioso aí para a bola rolar?
Fala, Natan. Fala, Barbalho. Salve para todo mundo ligado no Gringolândia. Ansioso sim, cara, também. Muito tempo sem um grande torneio de futebol. Nessa Eurocopa a gente só não vai ter a Grécia, dos países que já foram campeões. E, por outro lado, a gente tem, acho que a maioria das seleções relevantes se classificou, também não tem nenhum grande desfalque de jogador, então a expectativa é a melhor possível para essa Eurocopa, apesar do calendário apertado, né, muito, por conta da pandemia, muitos jogos que foram exprimidos para essa temporada, em relação ao último, mas assim, a expectativa é a melhor possível.
Beleza, Lois. Todos nós aqui na grande expectativa pela Eurocopa. E aí, antes da gente começar a falar da bola rolando e iniciar de fato aí o nosso podcast, a nossa análise, vamos aproveitar a presença aqui do nosso comandante Felipe Barbalho para dar uns detalhes aí da nossa cobertura no GE.Globo. Primeiramente, anunciar que tem novidade boa, porque sempre que a bola rolar na Eurocopa, vai ter Gringolândia no ar também. A gente vai ter podcast diariamente, ao fim de todo dia que tiver jogo, então a gente vai estar gravando aqui logo depois da última partida do dia, trazendo análise, já projetando o dia seguinte. Então, você que é viciado em podcast, você que gosta do Gringolândia, pode acompanhar aí que vai ter Gringolândia em dose tripla, quádrupla, todo dia da Eurocopa, quase todos os dias, a gente vai estar no ar. Trazendo também o clima direto das sedes, aí participação dos correspondentes que estarão lá na cobertura. E o que mais dá para falar dessa cobertura aí, Barbalho? Tem negócio de jogo ao vivo no site, né? Um monte de produto que a gente já está soltando essa semana.
Isso, vamos ter aí bastante coisa, né? Primeiro, o noticiário em tempo real aí do que acontece mais importante, né? Que está todo mundo acostumado a acompanhar o futebol internacional, a cobertura de futebol internacional do GE, que a gente faz um trabalho intenso de noticiário, os nossos especiais. As transmissões ao vivo, vamos ter 7 transmissões ao vivo no site. 5 da primeira fase, da fase de grupos, né? Começando com Turquia e Itália, o jogo de abertura, sexta-feira agora, 4 horas, dia 11 de junho, aniversário de mamãe, minha mamãe, também véspera dia dos namorados. Teremos então 5 jogos com transmissão ao vivo no site e mais 2 jogos, um nas oitavas e outro nas quartas de final. Um sinal aberto no site, vocês vão poder acompanhar para saber todos eles, mas enfim, vou falar aqui já essa prévia, né? Ucrânia e Áustria, o primeiro Turquia e Itália da abertura, Ucrânia e Áustria, Finlândia e Bélgica, Croácia, Escócia, Suécia e Polônia, e mais 2 jogos da fase mata-mata, oitavas e quartas, mas também, claro, hoje em dia todo mundo é multiplataforma, vocês podem ver isso no Sport TV, que vai passar todos os jogos, no Globoplay também, que a TV Globo vai passar jogos. Então, temos aí essa cobertura aí ao vivo. Tem um nosso feed que vai estar aberto direto com os nossos produtores. Temos 4 equipes na Europa, divididas em 4 sedes. E eles vão estar lá, Jorge Delu, Gustavo Rothstein, Carolina Oliveira e Renata Helborn. Vão estar lá em 4 sedes que são... Vamos lá! para as quatro séries. Tem muita coisa na cabeça. Londres, Roma, Sevilha e Budapeste, né? Eles vão estar nessas quatro séries dando todo o clima de lá para todo mundo. A gente daqui na retaguarda vai estar fazendo também muitos especiais, os power rankings ao fim de cada fase que vocês conhecem. Vamos fazer você escala. E muitos produtos especiais que vocês já estão acompanhando já desde a semana passada. Vamos ter aí, temos agora no ar o guia, né, da Euro aí para quem quiser se balizar aí para fazer os bolões, as apostas, que cada um aí monta seus grupos de apostas, né, para tentar dar os palpites aí. Bem, quem ganha um din-din a mais aí, aproveita o conhecimento futebolístico. E temos o cartoleiro aí, que a gente ainda vai falar nesse podcast aqui.
Isso aí, já deu alguns spoilers aí dos produtos que a gente vai abordar nesse podcast. Mas aí, antes da gente começar a falar do Campo e Bola, lembro você, ouvinte, que o nosso podcast está disponível em ge.globo.com/gringolândia e nas principais plataformas de áudio aí do mercado. Se você quiser ser avisado sempre que uma nova edição sair do forno, nos siga no Spotify, na Amazon, assine na Apple ou se inscreva no Google e no Castbox, que vai chegar uma notificação aí sempre que o Gringolândia for pro ar. Isso aí vai ser importante aí durante a Eurocopa, né? Já que a gente vai ter esse podcast diário. Então, assim que a nossa editora Juliana Sá publicar o podcast, você já recebe a notificação. Não se esqueça de nos seguir também no Twitter, @gringolandiage, onde a nossa tradicional enquete dessa vez foi direto ao ponto, né? Não teve muita enrolação, a gente fez a pergunta direta. Quem vai ser o campeão da Eurocopa? A galera começou a participar lá e até agora a grande favorita não é nem um pouco surpreendente, que é a França. A gente colocou quatro opções: França, Portugal, Bélgica ou outro. E aí a França vem liderando nesse momento da enquete, com mais de 60% dos votos. Por que a gente escolheu essas três opções aí para serem destacadas? Por causa de um dos produtos do GE.Globo que o Felipe Barbalho já citou, que é o Guia da Eurocopa. O Guia nada mais é que um produto tradicional aí do GE.Globo, né? Quando nossos especialistas fazem as avaliações dos elencos e atribuem pontuações. Essas pontuações são determinadas através de quatro critérios: histórico, que tem peso 1, caminho, que é o grupo, né, os cruzamentos, que tem peso 2, e o momento, que também tem peso 2. O maior peso fica para o elenco, que é peso 3, aquela coisa de, né, quem tem os melhores jogadores. E aí nessa média ponderada, não sei se o senhor Rodrigo Lóis lembra aí da escola da média ponderada, né, que tinha os pesos. E aí, na média ponderada, a gente chega às pontuações finais. Ô Lóis, passando a bola já para você, antes da gente entrar no guia e comentar as pontuações, eu quero saber, primeiro, indo direto ao ponto, quem vai ser o campeão para você?
Meu palpite é França.
Olha aí, direto ao ponto. Barbalho concorda, discorda?
Minha torcida é para Portugal e Itália, porque eu sou tão português também, ora, e sou mezzo italiano também. Mas meu palpite forte é França também, porque essa daí eu acho que vai ser praticamente unânime. Eu acho que, tirando as torcidas, né, que cada um tem a preferência por uma nação ou outra, dependendo da sua ascendência, né, mas acho que a França, por ser atual campeã mundial, por ter provado aí também nos últimos jogos a sua força e por ter um elenco, né, bem, bem rico, acho que a França ela está um degrauzinho acima das outras em relação a favoritismo. Não quer dizer que vai ganhar.
Pois é, Barbalho. O guia do GE.Globo concorda um pouco com você, porque os quatro candidatos ao título, de acordo com os nossos especialistas, né, são França, Portugal, Bélgica e Inglaterra, com a França justamente um degrauzinho acima. A França somou um total de 36 pontos, contra 35 de Portugal, 35 da Bélgica, e a Inglaterra somou 33. Eu vou ficar aí com... Não é exatamente um azarão, porque está justamente entre os candidatos ao título, mas talvez o candidato menos nos holofotes aí, que é a Inglaterra. Eu estou achando que vai dar a Inglaterra, não só pelo time inglês, mas pelos cruzamentos, né? Muita gente pode cair pelo caminho, estou achando que vai dar a Inglaterra, embora sigo torcendo por Portugal. E aí eu vou chamar o Rodrigo Lodge. Rodrigo Lodge, primeiramente, esses quatro candidatos ao título aí, você colocaria mais alguém nesse bolo ou tiraria alguém? Eu, por exemplo, achei que, por mais que eu tenha participado aí da elaboração do guia, eu achei que... E eu fiz a análise da Bélgica, justamente, né? Achei que a análise da Bélgica ficou um pouco inflada. Mas pelos critérios, não tinha como dar uma pontuação menor ali, justamente de momento, de elenco, né? Eu não vejo a Bélgica tão favorita como Portugal ou nem mesmo tão perto da França. Mas ela surge aí na pontuação objetiva da média ponderada, né? Com bastante favoritismo. Qual a sua opinião aí?
Olha, Nathan, assim, eu tentei dar uma pesquisada grande sobre favoritos para esse título da Eurocopa e em outros jornais lá de fora, e achei um material bem interessante do jornal inglês Telegraph, que ele fez um levantamento dessa questão do favoritismo nos grandes torneios, para seja a Eurocopa ou a Copa do Mundo, levando em consideração o ranking das seleções, né, o famoso ranking da FIFA, que vira e mexe gera algum debate, mas enfim, ele existe. E desde a Eurocopa de 92, exceção feita à Eurocopa de 2004, que a Grécia ganhou, todas as seleções campeãs da Eurocopa, elas estavam entre as quatro melhores ranqueadas da Europa. Ou seja, das quatro seleções europeias melhor colocadas no ranking da FIFA, uma delas foi a campeã da Euro naquele ano. Hoje a gente tem a Bélgica, a França, a Inglaterra e Portugal. Se a gente levar isso em consideração, é bem provável que fique com uma dessas quatro. E das últimas seis edições da Euro, em três delas, ou seja, metade, a melhor seleção da Europa no ranking da FIFA ficou com o título. Então acho que a gente tem algumas coisas assim que... Enfim, é um histórico, nada quer dizer que isso vá se concretizar, né? Não tem nenhuma garantia em relação a isso, mas são alguns elementos que ajudam a pensar melhor esse favoritismo para essa Euro.
Isso aí, a análise da história é sempre importante para o ser humano, inclusive no futebol, né? A história tem bastante peso. E aí, Barbalho, eu vou jogar a bola para você já dando a próxima camada, a próxima prateleira aí do nosso guia, que estão ali no rótulo de pode surpreender. Temos a Itália com 32 pontos, a Alemanha também com 32, depois a Espanha com 31, Holanda com 30 e um pouco mais abaixo ali, quase no limite, a Dinamarca com 27. É um grupo aí de cinco seleções que estão nessa segunda prateleira. Você discorda? Colocaria mais alguma seleção ali? Botaria alguma dessas para candidato ao título? Qual a tua opinião?
Eu discordo, apesar do guia estar no ar, como você falou, né? Temos participado da elaboração, mas claro que cada um tem uma opiniãozinha um pouco para cá, outra para lá. Mas eu, por exemplo, não colocaria a Itália e a Alemanha como pode surpreender. Itália e Alemanha, para mim, elas não podem surpreender nunca. Elas são sempre candidatas ao título. Na última Euro, inclusive, na cobertura lá com o Ivan Raup, nosso colega aí, que na época estava lá também, me lembro antes da Euro, dando os palpites, eu ressaltei isso, que a Itália, olha, nunca despreza a Itália. Isso é coisa que parece coisa de gente velha, né? Acima dos 40 anos, como eu, mas que a Itália porque vivemos para ver Itália e Alemanha chegando em Copas desacreditadas, Copas do Mundo e até em Euros também, como eu disse na última, né? E surpreendendo. A Itália, na última Euro, pegou a Espanha, passou por cima. Então, a Itália e a Alemanha eu não colocaria no pode surpreender, colocaria como candidato ao título.
Então, eu vou usar esse gancho também para dar um bastidor aí para a galera sobre o nosso guia, porque, na verdade, a pontuação ali é meio que um padrão de todos os guias de campeonatos do GE.globo, né? Pontuação de 33 para cima, elas entram automaticamente com o rótulo de candidato ao título. E de 32 para baixo, né, até ali 25, se não me engano, entra como pode surpreender. Então, a Itália e a Alemanha, elas ficaram nesse limítrofe também. Se tivessem feito mais um ponto, né, nessa coisa dessa média, dos critérios matemáticos, ela teria entrado como candidata ao título, os dois teriam entrado como candidatos ao título. E eu, inclusive, considero também que tanto a Itália quanto a Alemanha podem ser, sim, cotadas como candidatas ao título. Acho que, de repente, se tivesse uma prateleira intermediária entre favoritos e pode surpreender, onde estariam, Itália e Alemanha, né? Mas aí, como é a questão do guia, do produto, só para a galera de casa entender, muita gente também vai criticar a gente, vai cornetar, tem esse pequeno meandro ali. E aí, logo depois vem Espanha, Holanda e Dinamarca. Pode continuar aí. Desculpe interromper seu raciocínio.
Nada, que isso. E é justamente isso que eu ia emendar também. Uma guia bom é guia que é cornetado, né? Lista, sempre. Guia, ranking. É guia que é cornetado. Porque senão, se é ali o senso comum, todo mundo não vale. Mas, enfim, a gente tem as nossas fórmulas, né? E cada um tem uma opinião um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Mas em relação também a pode surpreender, aí de resto ali, eu acho que Espanha, Holanda e Dinamarca estão assim, adequadas a essa prateleira de pode surpreender. Apesar da Espanha ser uma recente bicampeã, né? Enfim, 2008 e 2012, né? Mas acho que essas três aí estão bem nessa prateleira aí de pode surpreender. Só a Itália e a Alemanha mesmo, como você falou. Talvez se tivesse uma prateleira acima de favoritos, você colocaria talvez França, Portugal e Bélgica, e candidatas ao título Itália, Alemanha e Inglaterra, vamos dizer assim. Estamos lá, agora já botando um imponderável no nosso guia, porque imponderável também é o que não vai faltar nessa Euro com Covid, né? A Espanha aí com gente já sendo colocada de lado, gente convocada para fazer um treino à parte, já com bolha, enfim, vai ser uma Euro também que vai ter esse fator para surpreender de imponderável da Covid e também, aí já emendando um outro aspecto também, que é o caminho de cada seleção, que entra no guia também como uma pontuação, mas que aí eu jogo uma pergunta de volta para vocês. É melhor começar por um grupo forte como França, Portugal e Alemanha, que você tem logo os desafios, você já testa seu time, você já consegue pegar ali no breu, ou é melhor você começar devagarinho, com uma chave mais fácil, com uma Holanda, que se forem ver no guia, temos a Holanda com a mais forte, a mais alta pontuação, se eu não me engano, né, do caminho, né? Então, o que é melhor para vocês aí? Já vou jogar a pergunta de volta. É começar no grupo forte, já para testar e pegar no breu, ou é melhor começar devagarinho e aí vai embalando o time?
Antes de eu jogar a sua pergunta para o Lois, o Barbalho, eu já vou opinar que eu acho que nesse tipo de competição, eu acho que pegar um grupo forte, às vezes, não muda tanto com relação, porque você tem aí seis grupos e quatro dos seis terceiros colocados vão avançar. Então, mesmo que você pegue um grupo, por exemplo, da morte, como aí Alemanha, Portugal, França, que estão no grupo da Hungria, na teoria, os três devem se classificar, né? A não ser que faça uma pontuação muito, muito baixa, um saldo de gols muito ruim. E aí, ao mesmo tempo que você tem ali o grupo da Inglaterra, que a Inglaterra não tem um grupo tão fácil, mas tem um grupo razoável, que é Croácia, Escócia e República Tcheca, mas no cruzamento, por exemplo, o primeiro do grupo da Inglaterra não pega um terceiro colocado, pega um segundo, e justamente o segundo do grupo da morte. Então, acho que o cruzamento aí já pode ser um pouco traiçoeiro. Então, é melhor começar a jogar jogos grandes desde o início, pelo menos na minha opinião, nesse tipo de competição, em que 75% dos times, né, do grupo tem grande chance de classificação. Fala aí tua opinião, Lois.
Acho que o Nathan falou exatamente o que eu pensava, assim, porque esse formato da Euro tem esse aspecto do terceiro colocado que ele interfere bastante. Assim, às vezes, a gente, quando vai falar de previsões para uma competição, muitas vezes não se fala tanto do chaveamento, né? Se fala o histórico do time ou a qualidade dos jogadores e tal, mas o chaveamento ele influencia muito, assim, como o Nathan falou, assim, uma terceira posição nesse grupo da morte com França, Alemanha e Portugal pode ser uma boa no chaveamento dali em diante. Então, eu acho, acho que assim, o chaveamento ele é uma peça muito importante na hora de se pensar sobre isso. Mas, na minha opinião, sem muitas informações para basear isso, mais no achismo, eu acho melhor começar com um grupo mais fácil, porque às vezes no começo, na fase de grupos, você consegue dar mais descanso para os jogadores, já que os jogadores vêm de uma temporada forte na Europa, então às vezes essas primeiras semanas são mais... Às vezes os técnicos nem conseguem trabalhar tanto o time, treinar tanto o time, fica uma questão mais de poupar e ali fazer uma dosagem, né, em relação à carga, e você ter a oportunidade de ter uma primeira fase mais tranquila. Muitas vezes, assim, a experiência, aquela questão, né, nervosismo da estreia, grupo inexperiente, não sei o quê, esses elementos também podem pesar. Então, Eu acho que uma fase de grupos mais tranquila, eu acho melhor do que já pegar pedreira logo de cara, porque de repente você pega uma chave muito difícil, você faz uma estreia muito ruim e aquilo te abala de uma maneira muito forte para o segundo jogo, e aí, enfim, aí você está precisando de uma vitória no segundo jogo, você já fica no empate no segundo jogo, então fica muito desesperador. Então, na minha opinião, é melhor pegar uma fase de grupos mais tranquila.
E tem a questão... Só um último adendo, tem a questão também dos jogos mais difíceis, né? Você também, a tendência, o risco maior de ter uma contusão, né? Enfim, um jogo com uma França e Alemanha, é um jogo mais pegado, né? Que não é com uma seleção mais fraca e as disputas de bola podem ser mais, né, intensas e pode levar alguém a se machucar, né? Também tem esse aspecto. Enfim, joguei a pergunta aí só para... gerar uma pensada.
Não, e já que a gente estava falando de grupo, a gente vai analisar grupo a grupo aqui, só para trazer também a opinião da galera com relação ao nosso guia, com relação aos nossos favoritos. Por exemplo, o Denner não gostou muito que a gente colocou Portugal como uma das favoritas, não, dizendo que é piada a gente colocar a seleção de Portugal na enquete, que é uma seleção fraquíssima.
Acho que Denner, que isso, Denner? Vamos botar a escalação aqui de Portugal?
O Denner, eu acho que ele não...
Pô, fraquíssima é complicado.
A gente respeita a opinião do Denner, mas eu acho que ele tá analisando aí, de repente, uma escalação da década de 90 aí de Portugal, né? Alguma coisa nesse sentido. Fraquíssima são as outras seleções. Por exemplo, aqui no nosso guia, a gente tem cinco seleções como zebras, que são Áustria, Macedônia, Escócia, Eslováquia e Finlândia. E aí o resto está tudo ali correndo por fora. Croácia, Turquia, Suíça, Gales, Polônia, Suécia, Rússia, Áustria, República Tcheca e Ucrânia. Se você não está conseguindo acompanhar aqui a gente falando muito rápido, então vai lá, ge.globo, entra no nosso guia, tem enquete para você votar no seu favorito. O Marcos Vinícius Gerê, que está sempre conosco aqui no Gringolândia, diz que a França tem o melhor elenco e por isso é favorito. É a opinião também da central do Ajax, torcedores aí do time holandês. Já o Paretska concorda com o Barbalho e bota a Itália como favorito. Depois a gente vai falar sobre bolão aqui. Eu botei a Itália chegando longe, hein? Mais longe do que muita gente espera. Mas vamos agora falar de grupo a grupo. Começando pelo grupo A da Eurocopa 2020. Para mim, é um grupo que tem a Itália como grande favorito. E depois tem três seleções ali que são muito equilibradas, né? Não me surpreenderia que nenhuma delas fosse eliminada, ficando na quarta colocação, como também não me surpreenderia que nenhuma delas fique na segunda, faça uma campanha bem chamativa. Dessas aí, eu acho que a Turquia, de repente, é a que vem em melhor momento. Temos Itália, Turquia, Suíça e País de Gales. Barbalho e Lois, quem vocês imaginam aí que vai se classificar no grupo A?
Bom, eu considero que a Itália vai passar em primeiro, a Turquia vai pegar essa segunda vaga e a Suíça vai se classificar como uma das melhores terceiras colocadas da Euro.
Gales caindo fora, então, para você, Lois. Barbalho, concorda?
Concordo, porque Gales, em 2016, teve lá aquele brilho, chegou até a semifinal e foi...
Já gastou a sorte, né?
Eliminou a geração belga, chegou na semifinal, tomou aquela cabeçada de Cristiano Ronaldo. Mas nessa edição agora, realmente, eu acho que não pega, não. É Itália. E aí, entre Suíça e Turquia, eu acho que vai decidir ali na última rodada mesmo, na terceira rodada. E aí, qualquer uma dessas duas aí... em relação ao terceiro lugar, eu ainda não avaliei quais terceiros lugares podem ser, porque eu acho que é muito no imponderável os terceiros lugares. Mas eu acho que Suíça e Turquia se equivalem ali para segunda colocação. A Suíça sempre com ferrolha, a Turquia bem agora, né? A Suíça, enfim, pode, dependendo ali, mesmo decidir na última rodada mesmo.
Só queria fazer uma observação, que a Suíça ela foi líder da chave dela nas eliminatórias e a Turquia ficou em segundo lugar, mas a Turquia ficou em segundo lugar para a França. Diferença só de 2 pontos. Então, acho que sempre bom tentar dar uma olhada na campanha das seleções para a eliminatória da Eurocopa. Tem muito tempo, quase 2 anos, talvez 1 ano e meio de distância, mas assim, pelo menos na fase de grupos, né? Não pensando na repescagem, mas eu acho que dá um norte, assim.
E a Turquia que vem bem na eliminatória para a Copa do Mundo, tá, é líder do grupo que tem a Holanda. E aí, Lois, não sei se você sabe, mas sabe quem é o comandante da Turquia? Nada mais, nada menos que o mesmo técnico da Copa do Mundo de 2002, Senol Gunis, que levou a Turquia lá ao terceiro lugar, deu trabalho para o Brasil em 2 jogos, Muita gente diz que a Turquia foi garfada, inclusive, na fase de grupos ali com aquele pênalti do Luizão. Mas é isso. Então, mais uma atração para a gente ficar de olho aí. Eu estou empolgado com essa Turquia. Vamos para o grupo B, onde a gente tem não só uma favorita, como uma outra seleção que, de acordo com o nosso guia aí, pode fazer bonito na Eurocopa. Temos a Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia. A Finlândia, que é uma estreante, então, estreante não só em Euro, mas em qualquer grande competição, é meio que ali a grande zebra, a grande candidata, talvez, a saco de pancadas da Eurocopa. E aí, o Lois, quais são os teus classificados? Você acha que vai ter alguma coisa surpreendente nesse grupo?
Olha, assim, da minha avaliação, a Bélgica vai ficar em primeiro no grupo, com certa facilidade. Acho que a Dinamarca vai conseguir também garantir bem uma segunda posição e a Rússia se classificaria também para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.
Barbalho, acho que não tem muito erro nesse grupo, né? Não dá para fugir muito desse cenário que o Lodge pontuou, né?
Bélgica disparada aí. Rússia, aí eu vou destacar aqui o seguinte. Esse grupo tem uma particularidade em relação à Rússia e Dinamarca, né? A Rússia joga em casa os dois primeiros jogos, né? Contra a Bélgica e Dinamarca, não, Bélgica e Finlândia, desculpe. E o último jogo, e a Dinamarca também joga em casa, né? Em Parken, né?
Copenhague, isso.
E a Dinamarca decide na última rodada com a Rússia. Eu acho que justamente esse segundo lugar aí vai ser decidido nesse último jogo, de novo, como no outro grupo, Rússia e Dinamarca, em Dinamarca, né? Em Dinamarca, e eu acho que aí vai decidir quem vai ser o segundo lugar desse grupo, a Finlândia. Aí vou botar ali como nosso Avalone, ponto de interrogação. Será que a Finlândia vai ser a nova Islândia? Será que tem capacidade para isso? Acho que não, hein?
Mas... todo mundo falou, mas eu acho que é um pouco diferente, né? A Islândia tinha alguns jogadores aí jogando em grandes ligas. Enfim,
totalmente.
Não somos especialistas em futebol nórdico, mas a Finlândia é quem tem a menor pontuação aí do nosso guia. Vocês falaram terceiros colocados. Eu, na hora que eu fiz ali a minha simulação para o bolão do GE, que você também vai ver no ar nos próximos dias, o que foi decidido ali, os melhores terceiros, não foi só a pontuação e o saldo de gols, não. Até os gols marcados influenciaram. Então, isso muda muito o chaveamento e a hora de definir os confrontos das oitavas. Então, bastante indefinida essa situação. Vamos para o grupo C, onde a gente tem a Holanda ali como principal equipe. E temos três times que não tem tanto destaque. E temos a Áustria, com 19 pontos no nosso guia. Depois vem a Ucrânia, com 17. E a Macedônia do Norte, com 16. E aí, Rodrigo Lois? Holanda, classificada mole. Dá para prever ali quem vai ficar em segundo. Qual a tua opinião?
Eu tive um pouco de dificuldade, assim, pensando em quem eu colocaria em segundo no grupo C, por causa da disputa entre a Áustria e a Ucrânia, né? A Ucrânia, ela foi até bem nas eliminatórias da Eurocopa, na verdade, muito bem. Ela ficou em primeiro lugar do grupo B, na frente de Portugal. Ela teve 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos. Mas a seleção, ela perdeu muita força depois do início da pandemia. A Ucrânia enfrentou, em alguns momentos de compromissos por eliminatória da Copa do Mundo de 2022, questão de surto de Covid, e nos últimos 14 jogos ela teve 6 derrotas. Então, assim, eu não sei como que essa Ucrânia chega para a Eurocopa agora. Confesso que não me atualizei ao máximo. Então, existe um pouco de dúvida do desempenho dela em relação à Áustria, a disputa com a Áustria. A Holanda vai ficar em primeiro, assim, é o meu palpite, né, pelo menos. Mas eu, no fim das contas, eu coloquei a Ucrânia como segundo.
E essa Macedônia aí, Barbalho, também é interrogação?
Não. Para mim é o seguinte, esse grupo aí, de longe, é o mais fraco da Eurocopa, para mim, nível geral. Não à toa a gente colocou a Holanda como a que tem um caminho, né, a maior pontuação de caminho, porque ela parte de um grupo mais fácil. E a Macedônia do Norte, a gente não falou aí agora, né, mas Macedônia do Norte tem um dos melhores momentos, né, no nosso guia, justamente porque ela vem de uma eliminatória que ela é vice-líder do grupo dela, da eliminatória da Copa, né, ganhou da Alemanha por 2-1. E tá, Áustria e Ucrânia, Áustria, vou dar meu testemunho aqui, na última Eurocopa foi a pior seleção que eu vi, de longe também, chato de ver futebol da Áustria, e a Ucrânia também, ela não tá muito bem das pernas, na eliminatória da Copa, Ela empatou dois jogos, né? Empatou com a Finlândia aí, que a gente estava falando que é mais fraca, né? Então, assim, eu acho que isso daí, esse grupo é a Holanda, com certeza, apesar de também não estar lá muito bem, mas tem bons jogadores, né, que a gente conhece. E aí fica a torcida aí para a Ucrânia conseguir a classificação por conta do nosso Marlos, o nosso naturalizado, brasileiro naturalizado ucraniano. E eu não consigo cravar aí um segundo lugar, não, sinceramente. Entre Macedônia do Norte, Ucrânia e Áustria. Áustria eu acho até um pouco abaixo de Ucrânia e Macedônia do Norte.
Olha aí, polêmico o nosso Felipe Barbalho.
Polêmico.
É, a Macedônia do Norte que tem o Pandev com quase 38 anos ali, você lembra dele, campeão da Champions com a Inter de Milão em 2010. Essas e outras curiosidades que a gente vai citando aqui, tá tudo lá no guia, então se você não acessou, vai acessando aí, deixa tocando o podcast, já abre a guia no navegador para entrar no guia. Vamos para o grupo D, que tem um dos candidatos ao título, que é a Inglaterra. Inglaterra aí que é acompanhada da Croácia, que vem com 23 pontos depois. República Tcheca com 19 e a Escócia com 13. E aí, Barbalho, a Croácia que surpreendeu na Copa de 2018, né? Chegou na grande decisão aí, mas pelo visto não é vista com a mesma força, né? Pelo visto não é vista, mas não é analisada aí com grande força também pelos nossos especialistas.
É, a Croácia, ela ainda tem aí nosso melhor do mundo, né? O Modric. Mas nesse grupo, sem dúvida, a Inglaterra está num degrau bem acima aí, vai classificar até porque joga em casa, enfim, fase final na Inglaterra, então, sem dúvida nenhuma, a Inglaterra acima. A Croácia, eu acho que ela pode, ainda com esses valores mesmo, que alguns, né, estejam já meio passados, né, como o nosso melhor do mundo, Modric. E Escócia e República Tcheca, acho que se equivalem também. A Escócia até que está num momento até um pouco acima aí da sua média, né, histórica, mas é Inglaterra e Croácia aí. Então, acho praticamente nomes certos aí nas oitavas. E aí, República Tcheca e Escócia, acho que é imponderável do terceiro lugar.
Inglaterra que é a minha campeã, hein, Rodrigo Lois?
Para mim, não. Para você, pode ser.
Olha que o homem acertou na Champions, hein? Me cravou o Chelsea bem antes de todo mundo.
Eu avisei, mas tô bem nessa coisa de palpite. Mas, ô Lois, aí, voltando a dizer aquilo que sobre o cruzamento. Esse grupo aí, o grupo D, o primeiro colocado pega o segundo do grupo F. Então a chance de ter uma França, Portugal ou Alemanha logo nas oitavas é grande para a Inglaterra. Então, de repente, aí não é tão jogo se classificar em primeiro.
É, tem essa questão assim que eu confesso, cara, a minha impressão é que isso vai pesar muito ali em algum momento a reflexão. Óbvio que os jogadores vão entrar sempre para ganhar, acho que no final vai acabar dando a Inglaterra sendo a primeira, assim, mas há de se levar em consideração, né? Não é para entregar o jogo, mas tem que se pensar muito, assim, que é uma questão pegar um terceiro colocado ali, Portugal ou Alemanha, quer dizer, o segundo, perdão. Já pega nas oitavas o segundo.
E aí, lógico, quem fez essa tabela, por exemplo, o segundo colocado do grupo D pega o segundo do E, ou seja, tem a enorme chance de pegar Suécia, Polônia ou Eslováquia.
É, então, assim, eu, sinceramente, eu concordo totalmente com o Barbalho, assim, acho que vai, a Inglaterra vai se classificar com certa tranquilidade. Meu palpite é que o Harry Kane vai ser o artilheiro da Eurocopa, já adianto aqui, meu palpite.
Olha aí, já é a quarta pessoa do nosso bolão que eu vejo apostar no Kane, inclusive eu apostei também.
Se você parar para pensar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que já está indo para a sua quinta Eurocopa, por aí?
Isso.
Quinta Eurocopa, ele tem 9 gols. Bom, se ele tem 9 gols em 5 Eurocopas, quer dizer que talvez ele não fez tantos gols na Eurocopa. Então, a gente pode pensar isso fazendo ligações, tá? Forçadas um pouco. Então, se o artilheiro máximo da Eurocopa ele não tem tantos gols assim, apesar de muitas participações, quer dizer que é um torneio de poucos gols, ou digamos assim, que não tenha tantos artilheiros. Então, é mais fácil você tem um artilheiro que, de repente, o cara sobra na fase de grupos, pega uma primeira fase muito fácil e faz muito gols na primeira fase. Eu acho que a Inglaterra vai ter uma certa tranquilidade na primeira fase e o Harry Kane vai conseguir abrir uma artilharia razoável assim, na fase de grupos. Vamos ver. E a Croácia, assim, eu sinceramente Eu não sei o que esperar da Croácia, assim. O que eu sei é que vai ser um adversário difícil para qualquer time, assim. Não sei se vai muito longe, se não. Na minha projeção, a Croácia, ela chegou nas quartas de final e ela acaba sendo eliminada para a França, fazendo uma reedição aí da final da última Copa do Mundo. Mas, sinceramente, eu fico um pouco de dúvida, assim.
Tá certo. Passando para o grupo E, então, que a gente tem a Espanha como destaque ali, também pode surpreender, né, aquela coisa da segunda prateleira. Ela é acompanhada pela Polônia e pela Suécia, que ambas têm 21 pontos na análise, e ali mais para baixo a Eslováquia com 13 pontos. Diante da análise aí do nosso guia, né, Lloyd, dá para a gente também, eu acho que, já projetar quem serão os três primeiros colocados?
Sim, sim. Eu coloquei Espanha em primeiro lugar, Polônia e a Suécia em terceiro. Eu coloquei a Suécia como a quarta melhor seleção entre os terceiros colocados. Então ela passa ali no fio da navalha.
Eu acho que justamente para essa coisa do segundo colocado, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro, acho que Suécia e Polônia têm até equipes mais equivalentes, mas o fator Lewandowski pesa muito para a Polônia, né, Barbalho?
Ainda mais sem o Ibra, né, na Suécia. Acompanha aí vocês, acompanha um degrau acima aí, uma Polônia por causa do Lewandowski, né, de uma boa temporada, e a Suécia um pouco mais abaixo ali por causa do desfalque do Ibra.
Pois é, a Espanha que está nessa coisa de tentar se renovar, mas não vem tendo tanta paz nesses caminhos aí, já trocou, o Luis Enrique teve problema pessoal, deixou o comando, voltou para o comando, enfim. Um pouco turbulenta essa renovação da Espanha depois da eliminação lá em 2018. E agora a gente chegou no suprassumo da Eurocopa, o grupo F, o grupo da morte, o grupo quase todos os jogos vão ser muito bons de serem assistidos. A gente tem a França, Portugal, Alemanha, aí três dos grandes candidatos ao título, e a coitada da Hungria, que vai jogar em casa em Budapeste, mas foi sorteada para esse grupo da morte. Como a gente já falou, a França tem 36 pontos, é a grande favorita, de acordo com o guia da Eurocopa, do GE.globo. Portugal, que também está nessa primeira prateleira, e a Alemanha com 32. Só que a Alemanha, pelo menos na minha opinião, eu acho que tem um gás ali com essa coisa da despedida do Joachim Löw, né? Vai trocar de comando logo depois. Eu acho que vai ter sempre aquele fator emocional que pode ser um a mais para a Alemanha tentar ir longe nessa Eurocopa, que no meu bolão também coloco, indo longe. E aí não vou nem escolher quem dos dois vai falar primeiro, eu quero que vocês aí briguem para analisar esse grupo F.
Esse grupo é F. F, rapaz. Meu Deus do céu. Cara, marquem nas suas agendas, dia 15, dia 19 e dia 23, são as rodadas desse grupo. Não percam esses jogos por nada, só na última rodada, na terceira rodada, que são jogos simultâneos, não vai dar para ver ambos os jogos dos grupos. Mas todos esses jogos desse grupo especificamente, são muito bons. A Hungria joga em casa, né? A Alemanha joga em casa. E, enfim, a ordem também dos confrontos, eu fico vendo e revendo esse grupo para tentar chegar numa conclusão. E essa Eurocopa é tão boa, né? Tão também imprevisível em relação a caminhos, apesar da gente cravar a França, ela está num grupo que, se der mole, sai fora. Vai que a Hungria começa a se empolgar e surpreender em casa. Já complica mais ainda esse grupo. E Portugal, que é uma das minhas torcidas também, tem esse problema de pegar seleções fortes logo no começo, né? E ter que logo pegar no breu, o que não foi. Na última Eurocopa não foi exatamente assim, né? Teve uma primeira fase que teve dificuldades para passar, mas tinha seleções mais, teoricamente, mais fáceis, né? A mesma Hungria, Islândia e a última que eu não estou me lembrando, Áustria, se não me engano, que foi a Áustria, né? Que aí é a pior seleção aí que eu cravei, né? Mas realmente esse grupo é F, mas eu não vou dar palpite aqui.
Esse grupo é F mesmo, o Lois. E aí a Hungria pode ser um fiel da balança, como o Barbalho falou, por quê? Ah, beleza, são três vagas na teoria, né? Não dá para garantir que os terceiros colocados vão passar, são quatro de seis que passam. Mas aí a Hungria, se você desperdiça um ponto com a Hungria, pode ser um ponto que vai fazer muita falta nessa coisa de ser o terceiro colocado, porque os outros dois jogos são pedreiríssimas, né?
É, exatamente, assim, eu acho que qualquer seleção dessas três mais favoritas que que pense em avançar de fase, ou enfim, é um objetivo, na verdade, não sei se é uma obrigação passarem as três de fase, mas assim, tem que vencer da Hungria, isso daí é certo. A Hungria que também se classificou na repescagem para a Eurocopa, e tem que vencer, assim, eu confesso que eu não sei qual a Alemanha que a gente vai ver nessa Eurocopa. A Alemanha parece um pouco que está se recuperando, que o Joachim Löw talvez... enfim, que ele consiga acertar o time, trouxe alguns jogadores mais experientes de volta, mas é a mesma Alemanha que pouco tempo atrás protagonizou alguns vexames, assim. Então, eu tenho um pouco de dúvida. Eu também coloquei a Alemanha indo longe na Eurocopa, mas é porque eu também coloquei ela como a melhor terceira colocada. Eu acho que vai fazer um saldo razoável aí contra a Hungria e depois... Vamos ver, mais até porque a Alemanha joga com a Hungria na última rodada da fase de grupos, mas vamos ver. Eu coloquei França em primeiro, Portugal em segundo e a Alemanha passando em terceiro.
Ué, eu acho que está muito complicado aí saber quem passa primeiro, quem passa segundo. E justamente por conta do cruzamento, isso vai ser definitivo, né? Quem vai pegar a Inglaterra nas oitavas, eu acho que qualquer um dos três ali, por mais que seja muito favorito, também tem chance de cair para a Inglaterra numa oitavas de final. Então, isso pode afetar. E aí, no meu bolão, já vou dar um spoiler aqui, eu boto a França passando em segundo, a toda poderosa França, caindo para a Inglaterra nas oitavas de final. Tem que ter coragem para fazer isso, tá, Rodrigo Lage?
Foi agora, rapaz.
Eu posso ser penalizado pelo destino? Posso, mas o bolão a gente tem que brincar, né? Mas então, aí, antes da gente chegar para a nossa parte final do podcast, vamos só dar uma passada nessa tabela da Eurocopa. Sexta-feira a gente começa com o jogo de abertura, o único jogo do dia, no Estádio Olímpico de Roma, Turquia e Itália, às 16h. E aí serão dias de 3 jogos a cada dia, né? Tem 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, 3 jogos na segunda-feira, e aí depois vem a rodada final ali. Tem a primeira rodada do Grupo F, na verdade, na quinta, com apenas 2 partidas, aí depois mais 3 jogos, e a gente vai tendo 3 jogos até o final da fase de grupos, quando a gente começa as oitavas. Nas oitavas são 2 jogos por dia, lembrando que todos esses jogos você assiste no Sport TV, o Sport TV vai transmitir todos os jogos da Eurocopa, inclusive os simultâneos, né? Só que é em canais diferentes, e aí a nossa festa de 2 jogos por dia vai até as quartas de final. Nas semis já começa aquele gostinho, né, de estar acabando, apenas 1 jogo por dia. Então serão todos esses jogos aí, já dissemos, transmitidos com exclusividade no Brasil, na TV Globo, no Sport TV, no GE.globo. Lembrando, ao fim de cada dia, ó, depois daquele terceiro jogo, a gente vai só subir umas notas, subir umas coletivas, né, Lois? Sempre naquela correria de botar aspa no ar. Depois tem Gringolândia com o nosso Felipe Barbalho sempre no comando dessa escala louca, né, Barbalho? Tá mole de fazer a escala?
Tá sim!
Mas agora, nessa parte final, a gente vai fazer uma brincadeira que você vai poder já fazer também no GE.globo aí. A brincadeira chamada cartoleiro. Cartoleuro. Cartoleuro. Não é cartoleiro, não, tá? É cartoleuro. Isso mesmo que você tá pensando. É uma mistura do Cartola FC, nosso fantasy game de sucesso aí do Brasileirão, mas transformado aí para Euro. Óbvio que não vai ser algo grandioso, né? Não vai durar aí a competição inteira, é mais a brincadeira de pegar as cartoletas, né? A moeda do Cartola FC e transformar ela para comprar jogadores das seleções da Eurocopa. E aí a dinâmica é basicamente a mesma. Você vai ter 100 cartoletas para montar um time com 11 jogadores, com base aí nos principais jogadores da Eurocopa. Só que a lista tá meio cara. O mercado não tá fácil aí por causa de negócio de pandemia. Não tá mole montar um time, não. Então você não pode ir com muita sede ao pote. Já vai ver lá Cristiano Ronaldo valendo 30 cartoletas. Beleza, você pode montar o Cristiano Ronaldo, mas quem sabe isso inviabilize um time competitivo para você. E aí eu já vou convidar o Felipe Barbalho e o Rodrigo Lage para a gente montar esse time aí juntos do Cartoleuro 2020. Vocês querem começar o quê? Goleiro, lateral, depois chega no ataque, ou começa já pelo ataque aí, vamos botar um jogador mais caro do time. Vocês escolhem aí, eu só vou colocar a lenha nessa fogueira.
Só lembrando aqui, em relação à mecânica, só para o pessoal não ir com uma expectativa em relação ao cartoleiro, ele é como se fosse uma brincadeira que a gente faz do você escala, só que com os valores que você tem limitado a 100 para montar o seu time. Então, não é uma pontuação que vai valer ao longo e você vai poder fazer ligas, nada disso. É só uma brincadeira, como se fosse você escala para você montar sua seleção, compartilhar, falar com os amigos, enfim. E aí é montar o desafio de você conseguir montar um bom time com esses 100 cartoleiros bem valorizados a quase R$7.
Não é um fantasy game, né? É só essa brincadeira que o Barbalho falou. Aquela brincadeira de adolescente, né? Quando você saía com R$20 no bolso, que tinha que dar para o ônibus, para o lanche, né? E para mais alguma coisa. Mais ou menos isso aí é a pegada do cartoleiro. E aí, o Lois, você prefere começar como? Montando pelo mais caro, pelo goleiro?
Oh, vou ser bem sincero, te falar que esse dinheiro aí do cartoleiro não dava pra ir no cinema, não. Você só pegava o ônibus, ia lanchar e voltava. Porque, tive muita dificuldade para montar o time, não consegui terminar. Porque, enfim, achava que ia dar pra botar pelo menos 3 nomes de peso, ou 2, assim, achou mas errado. Nem 2 direito. Famoso achou errado, otário. Porque... muito complicado, mas eu prefiro, agora voltando para não fugir muito, vamos começar de trás para frente mesmo, goleiro, lateral.
Goleirão, se quiser sugerir um goleiro aí, o Barbalho também vai, a gente vai tocando essa bola bem dinamicamente aqui. Dos goleiros, os mais baratos, por exemplo, são Hennessy do País de Gales e o Piatov da Ucrânia, cada um custando 3 cartoletas. Mas a gente tem os mais caros também, que são o Neuer e o Courtois, que cada um vale 15.
Eu coloquei o Pickford, da Inglaterra.
Eu não gastaria 10 cartoleiros para um goleiro, não. Apesar de um bom time começar por um bom goleiro, eu confio nas defesas e acho que um goleiro ali, meia bomba, como por exemplo o nosso Sommer, da Suíça, a 7 cartoleiros, poderia ser uma boa opção aí. Uma defesa boa, montada, a Suíça sempre tem uma defesa que toma poucos gols, né? Então, enfim.
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar meio que 2 times aqui, como se fosse a brincadeira do 21, do Blackjack. Quem estourar primeiro perdeu, tá?
Boa!
O Lois tá com 10 e o Barbalho tá com 7. Agora vamos então para os laterais.
Eu já sei que com certeza eu vou estourar.
vai lá agora. Ah, não, a minha jogada agora, então? Para os laterais, então. Vamos lá.
Pode ser, ó. Só para a galera saber, os laterais mais baratos são o Meunier, da Bélgica, e o Emerson Palmieri, valendo 5 cada um. E os mais caros são Pavard da França e João Cancelo de Portugal, valendo 15 cada um.
Eu vou, então, com 2 laterais brasileiros naturalizados. Vamos de Mário Fernandes, da Rússia, a 7 cartoleiros, e Emerson Palmieri, da Itália, a 5 cartoleiros, que eu acho que também os laterais não vão fazer assim tanta diferença no meu time.
Tá bom, Barbalho com isso já foi a 22 cartoletas. Vamos lá, o Lois, vamos ver quanto você vai chegar.
Eu vou ter que dar uma economizada, então eu vou de Meunier e Emerson Palmieri, que eu já gastei um pouquinho no goleiro, então eu preciso dar uma segurada agora.
Aí, agora então você já ficou abaixo do Barbalho, você tá com 17 aí, cartoletas gasta. Desculpa, eu inverti. Eu tô com 20.
É,
eu misturei os times aqui. Eu já botei o goleiro de um pro outro. Tá complicado. Então, Barbalho.
Ih, é de humanos.
O seu não é 22, não. O seu não é 22, não. O seu é 19. Você ainda tá atrás aí do Rodrigo Lois. Tua vez agora, Lois. Vamos pros zagueiros.
Minha dupla de zaga vai ser o Vertonghen, da Bélgica.
Tá, só pra dar o cardápio pra galera aí, ó. Zagueiros mais baratos que a gente tem nesse mercado do cartoleiro: Lovren e Versálico, da Croácia, Bednarek, da Polônia, e o Denayer, da Bélgica, todos valendo 5. E aí, os zagueiros mais caros dessa brincadeira aí, tem negócio de Rubem Dias, valendo 20 cartoleiros, então bastante caro. Ele é o mais caro de todos. A gente tem ali também o Aspiliqueta, o De Ligt, valendo 15, o Varane e o Hummels também. Vai lá, diz aí, então você vai de quem?
Vou de Vertonghen, da Bélgica, e o Lovren, da Croácia.
Vertonghen valendo 7 e o Lovren valendo quanto?
O Lovren valendo 5.
Valendo 5. Já faço a tua conta.
Segura... Tô dando uma segurada para gastar mais na frente.
Tá certo, a brincadeira é essa. Barbalho, e aí?
Rapaz, agora... Olha, eu a princípio iria escolher o nosso veterano Chiellini, da Itália, com 13, que vale 13. Sim, tô gastando mais nele mesmo, mas é pela experiência.
Tá certo.
E aí eu quero compor aí com um cara mais novo, mas que seja barato. Me dê uma dica. Vai, você que montou aí, Natan. Vamos lá. Oh,
barato. Dá uma dica aí, Natan.
O Lovren foi uma boa escolha dele, né? Mas eu, por exemplo, iria de Demiral ou Kabak da Turquia.
É.
Vamos de Demiral, então. Demiral, um bom nome aí, vai ser o remédio para essa
defesa. Ah, dupla da Juventus aí, que ele e Demiral. Vai estar integrado a Barbalha.
Exatamente. É o remédio para essa defesa, Demiral.
Nome de remédio, né? Então, deixa eu preciso aqui fazer a conta, já estou com a calculadora aberta, mas eu vou abrir no celular que é mais fácil. Aí o Barbalho vai a 7 mais 7 mais 5 mais 13 mais 7. Barbalho, você já gastou 39, enquanto o Rodrigo Lóz está aí com 32. Então a brincadeira está começando a ficar cara aí pro Barbalho. E aí, o Lóz, você acha que vai ganhar? Já mudou esse favoritismo aí.
Calma, ainda falta jogador pra caramba pra colocar no time.
Não, e agora a gente chegou na parte mais cara, que é meio, atacante. Eu, por exemplo, sempre que eu monto meu time no Cartola FC, eu monto primeiro pelos mais caros. Eu boto ali um ataque de peso e depois o que sobrando eu vou pontuando. Então, o Barbalho chegou a tua vez aí no meio de campo. No meio de campo a gente tem muito jogador caro. E aí, por exemplo, os dois dos mais caros estão na Alemanha, que são Kimmich e Kroos, valendo 25, que é o mesmo preço, por exemplo, de Bernardo Silva e Bruno Fernandes. São dois jogadores caríssimos. Mas o mais caro, Kevin De Bruyne, valendo 30 cartoletas aí. Tem baratinho também, mas não tem tanta opção baratinho não. Shaqiri, Xhaka, valendo 7. O mais barato de todos é o Zirkov da Rússia, então... Pode ser aquele step, né? Na hora de você bota um cara bom, um cara ruim. Qual tu escolhe aí, Barbalho?
Te falar que eu uso essa mesma tática de você. Vou nos mais caros primeiro, só que como a gente foi na tática do Lóz aí de começar por trás, eu tinha separado aqui para mim o Kimmich, que eu acho 25? Que é a temporada dele, enfim. 25. Mais caro mesmo. Porque tem um outro na frente que eu vou botar também que é caro. Então vamos botar o Kimmich e compor aí com essa dupla da Suíça mesmo. Xhaka e Shaqiri, né?
Xhaka e Shaqiri? Você vai de 4-3-3, então.
Isso.
Tá, Xhaka e...
Vamos ver, né?
Até agora vai, né?
Quanto é que eu já gastei?
Então, já vou te dar esse valor. O Rodrigo Lóz, agora montar aí o teu meio de campo.
Ó, vamos lá. Vou botar o seguinte meio campo, hein? Eu vou de Rosberg, da Dinamarca, que tá na promoção aí. 7 cartoleiros. Teve um que eu achei agora, que eu acho que eu vou colocar aqui, acho que vale a pena, que é o nosso Marlos, brasileiro naturalizado ucraniano, que também está custando 7 cartoleiros. E eu vou lançar o Pogba. Eu estou precisando de uma estrela do meu time, então vou botar o Pogba no meio.
Pogba está custando quanto?
20, vintinho.
Olha aí, rapaz, acho que a notícia para vocês não vai ser muito boa não, porque ó, o Barbalho... Por exemplo, chegou a nada menos que 78 cartoletas gastas. Só restam 12 pro ataque. Vai ficar meio ruim. Eu não sei nem se vai ser possível montar. Já o Lóz tá
não
mais...
Não dá, não.
O Lóz tá mais comedido e ficou com 66. Então aí, Barbalho, vamos ver o que você vai fazer.
Agora é a vez do Lóz.
É, vai, Lóz.
Agora
é
a vez do Lóz.
E aí, Lóz, também você tá no 4-3-3, qual vai ser a tua estratégia?
É, vamos lá, no 4-3-3, vou ter que botar os mais baratos, né, para começar aqui. Eu vou botar o... desculpa a minha ignorância, tá? Eu não sei se a pronúncia é Brekalo ou Brekalo, da Croácia.
Ah, tanto faz, a gente tá... Depois a gente olha lá no site da UEFA.
É, que ele tá custando 5. Aí a gente já reduz, eu tava com...
Você me ajuda. Agora você foi a 71.
Até 71. Então, beleza. Então, eu ainda tenho 29. Eu vou lançar 29, 29, 29. Preciso de um tempinho para pensar. Vou lançar o Morata.
Olha aí.
Tá custando 10.
Boa.
Então, eu ainda tenho 19. Com 19, Pô, com 19 dá para comprar alguma coisa, hein?
Dá bastante opção aí, ó. Por exemplo, não falei...
Dá para comprar o...
Eu não falei os jogadores mais caros, ó. No ataque a gente tem como mais caros Lewandowski e Cristiano Ronaldo, valendo 30 cada um, junto com o Mbappé. São os três grandes astros aí. Mas aí tem outras camadas, o Lukaku, Kane, valendo 25, né? O mais barato é o Vidra, da República Tcheca, que a gente botou ali só para dar uma quebrada. Mas tem um monte de opção valendo 7 aí, Miranchuk, Seferovic. O Yilmaz, por exemplo, tá ali, ó, caro, valendo 15. Então tem opção para
ter. Dá para botar um Yilmaz no time, mas olha só, das opções que tem por sei lá, acima de 13, entre 13 e 19, né? De 19 não tem, mas olhando entre 13 e 19. Eu vou ficar com o Memphis Depay, da Holanda. Eu vou apostar nele. Eu poderia até, de repente, colocar o Immobile da Itália ou o Timo Werner da Alemanha, mas eu vou ficar com o Depay da Holanda.
O Depay está custando...
17.
Como é que eu acho? 17. Ah, ainda sobraram duas cartoletas.
Exatamente.
Pro nosso Rodrigo.
Ele vai me emprestar, vai me emprestar essas duas aí. Eu não vou conseguir.
Fica de lambuja aí.
Então vai lá, Barbalho, qual é o teu ataque aí? Não, impossível montar, né?
Quanto eu tenho mesmo?
Você só tem 12. O ataque mais barato que você poderia montar custaria aí 15.
15, né?
Você perdeu aí o cadeira.
Não, daria para fazer um com 13. Eu acho.
Ah, é, pode fazer.
Você poderia 13. Colocar o Arnautovic da Áustria.
Mas ele só tem 12.
Aí ia estourar uma.
Ah, não, dá pra montar um com 11. Ah, não, dá não.
Dá não.
Na verdade, você tem aquela facilidade, né, Barbalho? Que você pode, no como se fosse você escala, jogar jogadores do meio de campo pro ataque, né? Fazer aquela roubada.
Aquela famosa gambiarra.
Então vamos dar uma roubada, então. Vamos botar o Zirkov com 3. Ah. E aí eu tenho 12, né?
Tem 12.
Tenho 12. Então vamos montar aí também com... Vamos com Juba.
Olha aí.
Juba,
é? Artilheiro da Rússia.
Pois é, rapaz.
Ataque russo seu, hein?
Ataque russo. E o... Tenho 7 agora. Não, tenho mais, né? Tenho 9 agora,
o
né?
O Juba custou quanto?
Juba é 7.
Tá, e o Zirkov foi 3, né?
Isso.
Então você tem agora 2. Não, você já gastou demais, Babá. Você tá brincando.
Não, tem 2 não. Tem mais 4. Na 14?
Não, era 12.
Mas eu peguei 2 emprestado logo.
Barbalho, então você quer uma indicação...
Ainda vou devolver uma.
Barbalho, você quer uma indicação de banco, de linha de crédito, alguma coisa assim?
Vidra! Vamos de Vidra. E eu fico aí com um de crédito e tal. Pronto! E fica um desafio para todo mundo que está escutando Gringolândia conseguir fazer. A brincadeira é bem legal, entendeu? Apesar de difícil, é bem legal. Gasta um tempinho ali, vai, monta, tira. Porque aqui a gente está, né, de sopetão, mas vai, põe, tira e vai lá e faz sua seleção e compartilha. Marca a gente no Twitter e vamos brincar antes da Euro, porque depois vem muito trabalho.
Isso aí. Tá certo, então, gente. Foi um prazer aí essa brincadeira aí. Mais é matemática do que futebol, né? Tem o futebol também, mas muita coisa da matemática. E a gente promete, de repente, numa próxima edição, fazer uma brincadeira mais tranquila. E aí, agora a gente vai para os nossos destaques finais. O podcast já se alongou, mas vale a pena, porque a Eurocopa está começando. A gente vai ter podcast aí de sexta-feira para frente, quase todo dia. Queria saber aí do Rodrigo Lois, qual o seu destaque final, Lois?
Meu destaque final na minha lista aqui de palpites para a Eurocopa, eu coloquei a Inglaterra como finalista. Tem muita gente com expectativa em relação ao desempenho da Inglaterra. Eu, sinceramente, eu acho que ela vai longe. Mas será que ela vai ganhar da França numa eventual final? Pelas minhas projeções aqui... Não ganharia.
Tá certo, então a gente vai ficar de olho aí. Depois vocês, ouvintes, vão poder cobrar a gente quando o bolão sair. O Thiago Benevenuti está preparando o bolão. Mas valeu, Lois, obrigado pela tua participação. Barbalho, sexta-feira começa, hein? A escala tá montada.
Sexta-feira começa. A escala de sexta, pelo menos, já tá montada. E depois tem a Olimpíada, hein? Olha aí. Mas vamos lá. falar da Euro é o seguinte, é falar de boas recordações aí de uma cobertura de 2016, uma grande oportunidade que eu tive de cobrir lá na França, e fica aqui um destaque final de lamentar da gente não ter nenhuma das Irlandas na Euro, que realmente a torcida da Irlanda é uma das melhores coisas que tem para se ver numa Euro. É a torcida muito animada, enfim, boas reportagens lá com eles, renderam
muito. Will Griggs, né? Will Griggs on fire.
Will Griggs, pode até subir o som se puder aí tocar. Will Griggs on fire. E todas as torcidas adaptaram isso, como a moda também que virou depois da Irlândia, né? Aquele que muita torcida aí pegou também para fazer. Vamos ver qual vai ser a moda que vai ser lançada aí. A gente também saudar, né, que a gente vai ter na Euro a volta, né, das torcidas, não completamente nos estádios, algumas sedes com mais público, outras com menos. Enfim, de qualquer jeito, a gente vai ter uma festa da torcida aí já sinalizando com esperança para a gente caminhar para uma vida um pouco mais normal como era de antes da pandemia, mas sempre com todos os cuidados. Todo mundo que vai assistir a Euro lá está sendo testado, muitos vacinados já. A Europa vive outra realidade que aqui no Brasil, mas já é uma sinalização, como eles sinalizaram antes, né, como ia ser a pandemia para a gente, né, que começou a assolar mais por lá, depois chegou no Brasil. Agora também a gente pode ver a Euro como um sinal de esperança aí, de dias melhores para todo mundo, e podendo voltar quando a situação aqui no Brasil tiver, claro, controlada e melhor, com a maior parte da população vacinada, e todo mundo tomando os cuidados para, nessa reta final aí de que a gente vislumbra a vacina cada vez mais para todo mundo, que a gente possa ver a Euro como um grande sinal de esperança para nós, né, amantes do futebol, e que vamos curtir aí na todas as telas do Grupo Globo, e vamos acompanhar aí que vai ter muita coisa legal para a gente ver.
Tá certo, Barbalho. A moda dessa Euro 2020 aí, pelo menos aqui no Brasil, vai ser o Gringolândia especial. Aí todo dia de jogo a gente tem Gringolândia no ar, então fica esperando aí. A gente vai ter edições grandes também, ao fim de cada fase, tá? Com convidados, inclusive, depois a gente revela os nomes, mas... Todo dia de jogo na Euro, é dia de podcast também. Pocket Eurocopa aqui no Gringolândia, então fique ligado. Agradeço aí ao ouvinte que ouviu esse podcast longo, mas muito legal de se fazer. Também espalha para a galera que não conhece o Gringolândia, nada melhor do que uma Euro para conhecer o nosso podcast. Lembrando que nós temos edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.